e para trazer todos os detalhes e entender os fundamentos que vão continuar balizando o mercado do boi gordo, a gente convidou Felipe Fabri, analista de mercado da Scott Consultoria. Felipe, seja bem-vindo ao nosso site. Olha, conversando aqui com vocês, a gente já pontuava sobre esse mercado mais caótico que iniciou essa semana, e claro que os pecuaristas ficaram bem atentos diante dessas informações. Claro que todas as informações que chegam da China, o mercado fica bem atento, acaba refletindo e trazendo movimentos não tão esperados aí para o mercado.
Isso aí, Andresa, muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje. Primeiro ponto que a gente tem que destacar para o amigo pecuarista é que, por hora, não houve nenhuma confirmação oficial de que as notícias que circularam, que foram veiculadas ontem, em alguns canais de comunicação, elas são verídicas ainda, tá? É claro, a gente está às vias já, muito provavelmente isso deve vir a se confirmar na semana que vem, quanto à questão da salvaguarda, mas por enquanto não há nada ainda oficial sobre o tema. Inclusive, o Ministério da Agricultura brasileiro, a ABIEC, ainda não se posicionaram porque não tem uma informação verídica quanto a esse fato. Então, na semana que vem, a gente deve ter, por hora, é muito mais especulação que tem sondado o mercado do que um fato mesmo. E aí a gente tem que analisar a questão desse fato, o que que ele pode impactar pensando no mercado brasileiro. Primeiro ponto que a gente tem que sinalizar, tá? Mercado físico hoje, dia 18 de novembro, tá? Segue firme aqui em São Paulo. Nós não vimos o movimento de especulação que havia no mercado futuro ou as quedas que ocorreram no mercado futuro, que hoje sinaliza para uma arroba aqui na Praça de São Paulo, mais próximo a 315, impactando o mercado físico. O mercado físico está resiliente com uma arroba entre 320 e R$ 325. Isso considerando São Paulo, preço para mercado interno, preço para exportação. Então, por hora, nada disso chegou a impactar no mercado físico ainda. Houveram sim tentativas de negócios abaixo da referência, tanto na Praça de São Paulo quanto em outras praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria, mas por hora, nada ainda que tenha dado escala para as indústrias frigoríficas, tá? Ponto positivo. Esse quadro, toda essa questão da salvaguarda, a gente comentava já desde quando houve a postergação, ela acontece em um momento onde o mercado doméstico ele tem mais resiliência. A gente passa a ver um consumo doméstico, agora no mês de novembro e dezembro, que vem um pouco mais forte pela sazonalidade do consumidor brasileiro, pelo recebimento do 13º, pela entrada de bonificações. Então, isso também colabora para um mercado do boi gordo mais sustentado. É claro que talvez longe ou aquém do que a B3 esperava, ali os 330 do começo do mês fica mais distante para a gente enxergar, pelo menos num curtíssimo prazo, mas é um fato favorável, positivo no nosso ponto de vista, pensando num potencial mercado externo um pouco mais pressionado daqui até o final do ano, tá, Andressa? Então, em resumo, mercado muito especulado, um físico ainda sustentado e com alguns fatores que, no nosso ponto de vista, devem colaborar para que esse físico não sinta tantos impactos para a cotação da arroba do boi. Então, talvez a gente não veja um mercado físico cedendo como aconteceu na B3, e sim o mercado físico não chegando ao que B3 imaginava na abertura do mês, tá? Então, esse é o recorte que nós temos por hora. E aí, já já a gente pode falar um pouquinho dos potenciais impactos, olhando aí para a salvaguarda, se vier a se confirmar.
Exatamente. Fabrício, gostaria de entender nesse primeiro momento. A gente estava vendo há 2 semanas atrás a B3 também trabalhando com bastante volatilidade. Diante de tudo isso, né, tinha também umas especulações. Agora surgiu essa informação que, como você pontuou, a gente não tem ainda oficialmente se é confirmado ou não. Vamos ter que esperar o dia 26. Mas como o mercado futuro vai seguir se comportando lá com pressão, com volatilidade, e como que o produtor, o pecuarista que faz, realiza travamentos na B3 nesse momento, ele se comporta? Porque a gente vê muitos produtores querendo liquidar também, né? Nesse desespero dos preços caírem mais.
Andressa, tudo vai depender da estratégia que foi adotada, tá? Se o pecuarista ele tomou uma posição considerando um seguro de preço mínimo, ele está garantido naquela referência que ele adotou. Se ele estava esperando aí um mercado talvez subindo mais e tomou uma posição que dependia de uma potencial queda, então esse pecuarista ele está tranquilo. Agora o problema é o pecuarista que não tomou essa posição, não fez um seguro de preço mínimo e ficou à deriva, né? Tomou uma posição ali no mercado futuro aguardando talvez uma potencial alta e com isso não travou o seu custo mínimo dentro desse contexto. Olhando para o pecuarista que não fez nada, para o produtor que está entregando boiada nesse momento, pensando principalmente nos confinadores, não é um quadro, no nosso ponto de vista, tão desesperador. O que nós estamos enxergando é um mercado que ele deixou de entregar margens em função dessa queda que houve na B3, e a margem que estava ótima passou a ficar boa, tá? Pensando no confinamento, principalmente, que é quem mais acaba utilizando da ferramenta de proteção, que mais tem presença agora nas entregas de boiada, esse é o cenário que nós estamos enxergando. Por que eu digo que a margem ela saiu de um ótimo e veio para uma margem boa? Considerando um cenário ótimo, se o preço da arroba do boi viesse até os 330, 340, 330, vai, 340 B3, lá no começo do ano chegou a especular, 330 que B3 no começo de novembro sinalizava, a margem do produtor ela seria bem mais interessante. Eu tenho até como fazer um cálculo agora aqui para a gente ter uma ideia. A gente estaria falando hoje, com a saída dessa boiada, isso com o mercado físico atual, de uma rentabilidade ao mês de 2,8%, base São Paulo, tá? Um preço de arroba de 320. Então é um cenário muito interessante. E se a gente tivesse esse 330 que B3 estava trabalhando, né, se o mercado físico chegasse, ou se o produtor ele fez essa proteção de seguro de preço mínimo, considerando 330, a margem ela foi para 3,5%. Então é um quadro, sim, é ruim ver essa questão das quedas na B3. Existe a possibilidade de o físico ceder, mas nós não interpretamos que essa queda, esse potencial de baixo para o mercado físico seja tão brusco quanto o que aconteceu na B3. O que eu quero dizer com isso? Nosso físico hoje está trabalhando entre 320 a 325. Talvez um 315, que é o que B3 está operando nesse momento, possa vir a acontecer? Sim, mas não enxergo também que seja dos males o pior com 315. A margem do pecuarista ela ainda estaria interessante, pensando no confinador, tá? Isso simulando aqui com dados do Confina Brasil para São Paulo, dados de reposição, segundo a Scott Consultoria, tá? E a gente estaria falando de uma margem de 2,1% com uma arroba de 315. Se o mercado físico vir a se aproximar do mercado futuro neste momento. Então, no grosso, o que está acontecendo? É sim um impacto com relação ao potencial de rentabilidade da operação, mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma quebradeira, que vai ser um cenário negativo para esse final de ano ou para o confinador que tomou a decisão de estratégica de entrar com boiada no segundo giro de confinamento. Olhando para São Paulo, o quadro ele ainda é relativamente interessante. Muito disso em função dos custos da alimentação, que apesar de um pouco maior, a gente viu uma relação de troca mais interessante o boi com relação ao milho, tá? Então, o momento em que a gente está vendo essa especulação, ele é um momento relativamente favorável para a sustentação da arroba do boi. E isso a gente tem que tirar, não tirar o chapéu, mas agradecer de estar acontecendo nesse momento. Acho que esse é um dos pilares, um dos pontos principais. Ah, e como que essa salvaguarda pode vir a impactar o mercado daqui para frente? Primeiro ponto que o pecuarista tem que entender, a China hoje ela se encontra numa conjuntura de produção que é muito cara. Estamos falando de uma arroba na China acima dos 100 dólares, assim como nos Estados Unidos. E aí quando a gente considera que o Brasil tem uma arroba hoje que é metade do valor dessas arrobas no mercado internacional, pegando esses dois players, Estados Unidos e China, nós somos muito competitivos. Então isso não deve fazer com que nós paremos de exportar carne ao mercado chinês a partir da questão da oficialização ou da salvaguarda. E a gente tem que entender como que essa salvaguarda vai vir. Ela virá através de cota, de uma cota global de internalização pelo mercado chinês? Ela vai vir através de uma cota e de tarifas para essa cota, passado ela, outra tarifa vai ser aplicada, semelhante ao que há hoje com os Estados Unidos? Nós teremos uma tarifa a mais frente à tarifa atual que os importadores chineses já pagam para trazer essa carne para lá? Enfim, ainda está tudo muito turvo em relação ao que vai ser. Acho que o fato que nós temos é que, apesar de toda essa movimentação na B3, o cenário para o pecuarista ele segue bom. Nós vemos ainda um quadro favorável, principalmente analisando o ano de 2025, aonde os abates eles estão muito intensos. Outubro foi o segundo melhor mês em termos de abate, segundo o Sistema de Inspeção Federal, o SIP. Então temos uma condição bem melhor do que em 2024, um contexto de precificação aqui no nosso ponto de vista que caminha muito mais para um quadro de estabilidade para o final do ano do que para uma pressão de baixo, pegando os 2 últimos meses que nos restam, tá?
Ô, Fábio, ontem a gente conversava no WhatsApp diante de todas as notícias e você pontuava sobre uma projeção que vocês aí da Scott fizeram de uma possível da arroba chegar aí possivelmente 340. Esse cenário ainda é válido?
Andressa, não, esse era um patamar máximo que nós tínhamos, tá? A gente redigiu um material, tá, para ser publicado agora no mês de novembro, sobre a cotação da arroba do boi frente ao ano passado. Porque todo mundo ficou com aqueles 350 no pico de preços em novembro do ano de 2024, e se poderia, haveria espaço para isso acontecer. Nós não enxergamos dessa forma e desde a virada de semestre já tínhamos um ponto que talvez não levasse a isso. Que pontos são esses? Primeiro, a margem da indústria frigorífica no ano passado ela chegou a 4,5 com uma arroba de 350. Nesse ano de 2025, essa mesma margem medida pelo nosso equivalente de Zossa, com uma arroba de 335, já chegaria a esses 4,5. Ou seja, já seria um primeiro ponto para a gente levar em conta. A carne para o consumidor ela já subiu muito ao longo do ano passado, no final do ano passado, e a gente não conseguiu ver repasses acontecendo ao longo da cadeia. Então já seria uma primeira trava. O que fez a diferença no ano passado? A exportação. Nós tivemos um cenário de exportação que caminhou muito forte no final de 2024, também vem muito forte em 2025, mas com o dólar naquele final de ano que caminhava para próximo dos R$ 6. No final de 2024, até ali, praticamente fevereiro de 2025, um dólar que caminhou 6. Para a indústria, isso acabou sendo mais vantajoso na questão da exportação, manter essa margem mais apertada no mercado doméstico. Então, para esse ano, a exportação ela está indo muito bem, mas com um dólar se aproximando de 5,20, isso fazendo com que houvesse um fator de limitação, por assim dizer. Então, hoje, o nosso cenário base é que, no máximo, se essa arroba viesse a trazer um movimento de alta, ele poderia ser os 340, mas dados os fundamentos de mercado nesse momento, olhando só para a margem que foi a mínima do ano passado e para a margem que poderia ser a mínima nesse ano, ela ficaria nos 340. Esse ano a gente não vê isso, dificilmente a gente caminha para essa condição daqui até o final do ano, principalmente em função de todo esse quadro de noticiário. Em 2024, nós não tínhamos ainda tarifaço Trump. Ah, é bem verdade, as tarifas foram reduzidas pelo governo norte-americano, mas a carne brasileira ainda segue sobretaxada em 40%, em um momento que geralmente os exportadores para lá aceleram o volume de venda, que é esse período de novembro e dezembro, tá? Para aproveitar a janela da cota que os Estados Unidos têm para o Brasil. Então essa tarifa de 40% ela tira a atratividade da nossa carne para ir para lá. No ano passado, nós não tínhamos a questão de salvaguarda. Nós não tínhamos um dólar de 5,20. Nós tínhamos no mercado interno, além das festividades, um período de eleição. Então, todos esses foram fatores que juntos fizeram com que houvesse aquele preço máximo de 350 e que esse ano nós não enxergamos ele se repetindo, nós não enxergamos ele acontecendo daqui até o final do ano, tá? Principalmente dados os fundamentos das últimas semanas, dados os fundamentos agora relacionados à salvaguarda, que pesam um pouco mais. Principalmente pensando no exportador, que seria talvez o canal que pudesse vir a remunerar esses 340, tá? Então, esses 340 hoje, no nosso ponto de vista, estão mais difíceis, estão mais longevos aí de acontecer, ao menos no curtíssimo prazo, Andressa.
É uma pena, Fábio, porque eu tinha colocado como meta profissional dar uma matéria falando dos 350. Então, provavelmente, eu vou ter que postergar a minha meta para 2026. Mas, falando um
Novamente.
pouquinho sobre as exportações, ontem a Sesex divulgou e um dado que me chamou a atenção: na primeira semana de novembro, a gente exportou próximo de 100 mil toneladas em uma única semana. Já na segunda semana, a gente exportou 63 mil toneladas. Então, a gente já nota aí, provavelmente, uma queda, quase uma queda de 36%, bem expressiva essa queda. E a gente sabe que a China, principal compradora da nossa carne, costuma reduzir os embarques em novembro, dezembro, janeiro. Isso já é um indicativo?
Andressa, no nosso ponto de vista, sim, tá? Só para o pessoal que está nos acompanhando ter uma ideia, nós fizemos uma análise dos últimos 10 anos de China no mercado brasileiro e a participação dos meses após janeiro, como que fica o volume de compras. A China, para os meses de novembro e dezembro, sazonalmente, ela reduz os volumes de compra a níveis próximos do que ela pratica no começo do ano. Por quê? Há no mercado chinês um feriado que ocorre entre o final de janeiro e começo de fevereiro, a depender do calendário deles, que é o Ano Novo Lunar, e esse é um dos momentos de maior demanda por carne bovina no país. Para atender a essa demanda, os embarques eles devem acontecer até no máximo primeira quinzena de novembro para chegar lá próximo às comemorações, próximo às festividades ou para atender até o mercado um pouco depois. Então, esse período ele é caracterizado por avanço nas compras chinesas entre julho até meados de novembro. Em dezembro e novembro, a gente assiste um ritmo um pouco mais frouxo, até ali meados de janeiro, de compras do mercado chinês. Tá? Esse ano, nós enxergamos que houve uma aceleração até desses embarques para a China, que vem acima das 150 mil toneladas desde julho. A China está comprando mais de 150 mil toneladas do Brasil desde o mês de julho, e na nossa visão tem a ver até com a salvaguarda, com os importadores chineses já tomando um pouco mais de atenção e de cuidado quanto à possibilidade de resultado, porque a primeira informação é que viria no final de agosto o resultado da operação. Foi postergada para novembro. De lá para cá, de julho para cá, a China comprou acima de 150 mil, tendo comprado entre o mês de outubro e de setembro 180 mil toneladas. Então nós enxergamos que houve esse acréscimo, além da questão da sazonalidade, com a preocupação dos importadores chineses, e agora em novembro e dezembro deve haver uma desaceleração. A China vai deixar de comprar carne bovina do Brasil? Não. A gente ainda está vendo um ritmo de exportação muito forte, estamos falando de 16 mil toneladas na média diária parcial de novembro. Um dado interessante até para o pessoal, na comparação anual, entre as três carnes, né, carne suína, carne de frango e carne bovina, só a carne bovina está com crescimento anual para volume, preço e faturamento na parcial de novembro. Então ainda está sendo um mês muito bom para a exportação de carne bovina, mesmo com esse ritmo de desaceleração que houve nos dados parciais. Então enxergamos aí em novembro que talvez, apesar dessa desaceleração, nós superemos o mês de outubro com recorde mensal, tá? Por quê? O mercado tem ido além de China. China deve comprar um pouco menos, talvez, ou até manter o ritmo acelerado em função da salvaguarda, quebrando essa sazonalidade que nós temos para o mês de novembro. E os outros parceiros do Brasil têm comprado mais carne. Nós vimos aí Filipinas entrando mais forte nas compras de carne bovina, o México despontando desde o tarifaço norte-americano, o próprio mercado estadunidense comprando agora em outubro mais carne bovina do Brasil. Então são fatores que, na nossa visão, devem manter o ritmo de exportação, apesar dessa desaceleração, frente ao forte ritmo de abertura do mês, acima da média de novembro de 2024, podendo o Brasil ter, mais uma vez, recorde de exportação. Agora, dezembro adiante, é que talvez a gente sinta os impactos mais fortes de uma possível salvaguarda chinesa. Tá? Então, para novembro, a gente vê um cenário muito favorável, um cenário muito positivo ainda, mesmo com esse quadro de ritmo mais frouxo acontecendo nos dados parciais divulgados pelo CSEX.
Fabre, muitas informações para serem acompanhadas e claro que eu agradeço a sua participação e vou continuar convidando você para estar aqui com a gente no Pecuário e Mercado e também nas matérias de texto, viu?
Olha, vai ser um prazer poder colaborar com vocês, Andressa. É um prazer estar aqui representando a equipe da Scott Consultoria. Agradeço o convite, fico à disposição de vocês e toda a nossa audiência. É isso aí.